Muito bem. Muito obrigado a todos e a todas pelas presenças. De facto, sabemos que o momento atual não é o mais simpático do mundo para compatibilizar reuniões com os restantes trabalhos do orçamento, especialmente dos grupos parlamentares que têm menor dimensão e têm mais solicitações. Portanto, eu sugeria que tentássemos arranjar uma forma o mais desmaterializada possível para resolver as pendências todas e reduzir ao mínimo o número de reuniões físicas presenciais que tivermos mesmo que fazer só para os absolutamente indispensáveis. Neste momento têm sido distribuídos, mal entram os registros de interesses, os PDFs dos registros de interesses. Faltam neste momento, segundo a última contabilidade, pouco menos, um pouco mais de 20, portanto é cerca de 10, 11 no PS e no PSD cada um, dois no PAN e, aliás, agora a lista atualizada, portanto, neste momento faltam 26. Portanto, reiterava o apelo de ontem no PS, PSD, CDS e não chega, Henrique já entregou, e no PAN para completarem a entrega. Houve alguns casos de deputados que não conseguiram proceder à entrega por via digital. Se quiserem uma alternativa para pelo menos nós podemos concluir aqui o trabalho e não ficar pendente desses, entreguem só a cópia do que entregaram no Tribunal Constitucional, porque o que está lá também está tudo nesta agora e, portanto, fazia-se a avaliação. Ou entreguem até, se quiserem, só a parte de respeitante ao regime de interesse. Se não quiserem entregar a parte do património, também não é necessário. Pode não estar lá. Este sistema tem sido uma caixinha de surpresas. Como se migrou para o Java, às vezes ele desaparece, às vezes há problemas na configuração por causa do cartão, às vezes desaparece tudo. Portanto, na dúvida, só para despachar, para nós podermos concluir o trabalho, assumindo de boa fé que todos os deputados preenchem igual ao que está no outro, se houver alguma questão, ela ficar resolvida por aí, se pelo menos adiantávamos o trabalho. Isto tudo porquê? Porque eu acho que era ideal se conseguíssemos durante o mês de janeiro tê-los publicados. Portanto, era o preferível. Portanto, o prazo foi final de dezembro e, portanto, um mês para a Comissão fazer o trabalho, eu acho que está dentro da razoabilidade, isto não atrasava. Obviamente já temos jornalistas a perguntar quando é que é publicado e, portanto, era o preferível para isto ser o mais expedito possível. E, portanto, o ponto 1 desta convocatória, no fundo, a ideia era fixarmos uma metodologia para isto. Como eu já tinha dado nota na brevíssima reunião que uma vez tivemos, ainda antes do Natal, a ideia seria de todos, como temos todos os registros de interesses, verificarmos quais é que nos suscitam dúvidas, para todos aqueles que não suscitam dúvidas ficarem automaticamente arrumados e fora da agenda. Muitos casos é campos não preenchidos porque não há nada a declarar e, portanto, só têm as atividades para trás. E, portanto, evitar que todos esses cá viessem quando não se colocassem. Quando não se colocassem dúvidas. Portanto, se pudessem dar nota, identificarem só os que eram problemáticos e, portanto, só esses é que iam depois na tal reunião do grupo de trabalho que faríamos. Exatamente, e assume-se que está correto. Portanto, portanto, avança-se para a publicação por essa via. Portanto, poupamos muito tempo nessa avaliação. Depois, portanto, o que sugeria era essa metodologia e ia propor que fixássemos um calendário, agora articulado dentro do possível com as disponibilidades, alguns na próxima semana para reservarmos, pá, 2 a 3 horas para fazer este trabalho todo. Portanto, eu acho que isto chega, 3 horas no máximo, na pior das hipóteses, caso existam muitas dúvidas, 2 no caso de haverem poucas. E, portanto, tentávamos encontrar uma data na próxima semana, se possível, para depois haver tempo para os deputados que tiverem que corrigir, fazerem correções na outra semana, para que a tal filosofia do fim do mês pudesse estar completa. Agora, imagino que, pela diversidade de comissões e de audições com membros do governo que existam, isto não seja um exercício muito simples. Portanto, e também há reunião plenária da própria comissão, duas, uma de mesa e coordenadores e outra plenária na próxima semana. Portanto, qual? No que há da reunião da comissão? Eu podia. Vamos lá ver, haverá aqui algumas suposições com audições regimentais, portanto, eu também queria evitar calhar por cima das outras. Dessa manhã, a audição do maio, a 15. À tarde temos a comissão, que tem uma agenda um bocado carregada, portanto, não sei se esse é um dia muito, muito adequado. Eu ia sugerir, a véspera seria penalizadora? Pois, eu ia dizer a véspera, por exemplo, começarmos às 15 ou às 14, dia 14. Dia 14 às 14, levando isto para aí até às 16, 17, se necessário, e eu acho que com isto conseguíamos fazer o grosso desta triagem. Acho que não há nenhumas outras audições que, pronto, façamos as consultas externas que se imponham para ver se há problema, portanto, era o. Sim. Sendo que, de qualquer maneira, quem não conseguir assegurar presença, seja através do deputado, membro do grupo de trabalho ou através dos assessores, também podemos fazer o diálogo por via desmaterializada para dúvidas ou coisas que subsistam. Portanto, isto não preclude a possibilidade de dúvidas poderem ir esclarecendo por e-mail. Para isto, o dress code, portanto. Ah, não, pensava que era uma coisa tipo inquisitorial. É, ótimo. Ah, não. Pensava que estávamos a desenvolver a ideia deste ser a comissão dos inquisidores e, portanto, íamos vir trajados com a cara tapada, como em Veneza, com as máscaras, com o nariz comprido. Há uma pequena cerimónia de entrega, não é? Até podia haver o fracionamento do bolo rei, uma faca cerimonial, muito bem. Faz essas propostas de alteração. É. Muito bem. Pronto, então este primeiro tópico, primeiro ponto da ordem de trabalhos. Segundo, era pedidos de parecer e esclarecimentos pendentes formulados por deputados. O senhor Presidente da Comissão entendeu, e parece-me que nesta fase, corretamente, que, uma vez que estamos a fazer a avaliação global dos registros de interesses, todas as questões que se colocarem nesta fase, nós fazemos uma triagem prévia daqueles que se podem eventualmente resolver, esclarecendo diretamente com os deputados de que efetivamente é enquadrável, para ver se eles insistem em manter ou não um pedido de parecer formal, ou se basta a confirmação da validação final do registro de interesses, que pode servir, ou aqueles casos em que pretendem mesmo ter a emissão de pedido de parecer. Quais é que temos? Temos um pedido de parecer, Sr. Deputado Álvaro. Eu ia sugerir que aqui também fizéssemos o mesmo, que fizéssemos uma distribuição por todos, para que cada grupo parlamentar pudesse ver com os respectivos deputados que tinham a dúvida e eventualmente tentar até limá-la antes da data respectiva. Eu iria por ordem de entrada alfabética, eu tenho aqui alguns. Temos os seguintes casos. Tínhamos um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, entretanto superado, porque era iminentemente uma questão que não se relacionava com incompatibilidade, mas com o regime de descontos para a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, entretanto esclarecido com o Serviço Financeiro, verdadeiramente não era connosco. Já tem ordem, tem inscrição na ordem suspensa, era uma questão de saber se podia fazer os descontos para o SEPAS, como anteriormente, e é uma questão sem espinha, que nem é nossa, até é da DGF, e portanto está esclarecida. Depois há uma questão da senhora deputada Carla Borges, que era sobre a função que exerce como presidente da Assembleia Geral da Escola Profissional de Tondela, em que se solicitou só um esclarecimento sobre a natureza jurídica da Escola Profissional de Tondela para efeitos de enquadramento a algures. Tanto quanto eu e o doutor Fernando que fizemos uma pequena triagem, nos apercebemos, parece ser uma instituição privada, o que simplificaria tudo, uma vez que, pronto, é só participar como titular do órgão social de uma entidade, que não é gerador de incompatibilidade. Aguardamos só que ela seja, que nos seja enviado um estatuto ou algo parecido, só para fechar, e penso que se dispensa também a emissão de parecer, porque também se enquadra muito diretamente nas circunstâncias que conhecemos. Depois temos um pedido de parecer da senhora deputada Márcia Passos, e este eu já lá iria, porque eu acho que ele aqui pode sim colocar aqui uma questão similar com outra que temos pendente de uma senhora deputada do Partido Socialista, senhora deputada Anabela Rodrigues. Temos uma questão da senhora deputada Constança Urbano de Sousa sobre a eventual incompatibilidade da sua função como membro do conselho, membro não executivo do conselho de administração de uma entidade que é a Iberia Hospitality Property Company, que é uma entidade que tem por objeto social a aquisição de imóveis, quanto a saber se isto seria ou não qualificava como sociedade financeira na seção do artigo 20, número 1, a linha Q do Estatuto dos Deputados. Penso que não. Acho que isto é um excesso de cautela e precaução. É uma norma que pela primeira vez existe no Estatuto, porque ela é nova, mas é uma sociedade que se dedica, segundo a indicação da senhora deputada, à aquisição de imóveis, afetos à atividade hoteleira e ao seu arrendamento de longa duração para a mesma atividade. Portanto, parece-me que é uma atividade imobiliária, não tem como participa, não tem dimensão financeira, porque sociedade financeira parece-me que o alcance que resulta da lei é circunscrito a sociedades de crédito e outras que o persigam. Agora, sendo a primeira vez que a questão se coloca, poderá aqui talvez justificar-se fazer uma pequena nota um bocadinho mais extensa, uma vez que há um pedido de parecer formal, nestes mais do que nos outros, enfim, admitiria que pudesse ser até uma. Até pudesse resultar da, se quisermos chamar-lhe assim, do relatório final do grupo de trabalho, que pudesse haver questões analisadas, não são propriamente parceiros, mas são pequenos parceiros inseridos no nosso relatório final e que se pudesse aqui formalmente tomar posição sobre isto. Os outros parecem-me até aqui isentos de dúvida. Depois, o deputado Álvaro Almeida coloca também uma questão que parece-me também já ter tradução em anteriores circunstâncias de outros deputados no passado. Ou seja, também parece que há uma situação de associações como, são este, como é esta Associação Porto Business School, associada a instituições de ensino superior públicas, e, portanto, isto, efetivamente, a natureza jurídica é de associação de direito privado e, portanto, o entendimento até aqui, porque há vários casos de prestação de atividade com pós-graduações e outras, é claro, portanto, parece que pode ser reconduzível a isto. Mas ele contrata com esta associação e não com entidades de direito público, porque esta associação é de direito privado. Segundo a informação do Sr. Deputado, não estará esta entidade, portanto, a informação que ele fornece. Mas, portanto, neste caso, se calhar pode justificar-se fazer uma nota mais detalhada também a inserir aqui. Por fundamental. Mas o que gera a incompatibilidade aqui não é... pois, mas por acaso, boa questão, tem que se ver. Ou seja, é saber se é uma participação num procedimento de contratação pública ou se é um procedimento de contratação pública, no fundo. É. Se for aplicável o Código dos Contratos... da indicação que ele dá, não será, mas... Sim, sim. Portanto, a associação adota a determinação, a Associação Porto Business School, é uma parceria entre a sociedade civil, em especial o mundo empresarial e a Universidade do Porto, com a natureza da Associação de Direito Privado sem fins lucrativos. A associação é constituída por tempo indeterminado e rege pelos seus estatutos e pelas disposições legais aplicáveis. Portanto, tem como objeto a constituição e funcionamento de uma escola de negócios. Portanto, a questão aqui fundamental, de facto, é esta que é colocada, é saber se há ou não aplicação a esta entidade do Código dos Contratos e, portanto, esclarecida esta questão, depois qual é... porque ainda para mais, eu penso que aqui não é como casos afins conhecidos até aqui, de mera participação como formador em ações pontuais, que há muitos casos desses. Aqui é mesmo, ele é diretor de uma pós-graduação ou de um mestrado. Portanto, a dúvida decorre, a dúvida decorre, apesar da PBS ser uma associação de direito privado sem fins lucrativos nos termos do artigo 1 dos seus estatutos, ter como associada académica a Universidade do Porto, que é uma fundação pública de direito privado. Para além dos estatutos da PBS que envia o anexo, acrescenta as seguintes informações. A PBS não aplica o Código dos Contratos Públicos nas suas contratações. As receitas da PBS são provenientes dos serviços que presta. Os órgãos da PBS são a Assembleia Geral, o Conselho Geral de Supervisão, a Direção e o Fiscal Único. Tem um associado académico e 37 associados não académicos. E, portanto, a Universidade do Porto dispõe de 13,95% dos votos em Assembleia Geral. A Universidade do Porto nomeia 10 dos 20 membros do Conselho Geral de Supervisão. Tem aqui alguns dados. Portanto, teríamos que ver se isto é ou não reconduzível ao Código dos Contratos. E, portanto, em função disso... Não, até porque isto terá interesse até para casos similares que poderão ocorrer, nomeadamente as ações de curta duração. Muito bem. Pronto, então este inseriríamos na avaliação que fizermos na próxima... Ah, isto ainda não tinha visto.
No Código de Contratos Públicos, são entidades adjudicantes. Isto, quer dizer, não é para uma perseguição ao senhor, não é? As pessoas que façam parte de uma ou várias pessoas coletivas referidas nas alíneas anteriores, desde que sejam maioritariamente financiadas por estas. Portanto, isto não é...
Não é igual para todas, pois. Aqui, financiada não será, segundo o que ele indica, porque aparentemente resulta das atividades que nós desenvolvemos. Pronto, certo. Pronto, bem. Não, até porque há outros casos. Há potencialmente outros casos e, portanto, o que aqui fizer a doutrina, pelo menos os indicadores que são necessários... colocar em cima da mesa são relevantes. Qual é essa linha já agora? Qual era o... Há ser artigo 4º?
A linha D do artigo 4º, que é as entidades adjudicadas. Acho que é
a D. Uma questão...